Estamos recebendo aqui na Demais FM o prefeito municipal de Santa Terezinha, senhor Genir Antônio Junks. Vamos conversar com ele aí sobre a retomada das obras da ponte da Barra da Prata e também da localidade do Craveiro, ali Iracema, na Craveiro a Iracema. E vamos falar sobre assuntos relacionados ao município de Santa Terezinha. Olá, prefeito, seja bem-vindo à Demais FM.
Olá, Sandro. Olá, ouvintes da Demais FM. É um prazer nós estarmos aqui, poder levar a notícia tão importante quanto a retomada da construção das pontes lá da Barra da Prata e também da Ponte do Craveiro ligando a Iracema.
Prefeito, poderia nos contar como é que está esse início, essa retomada das obras aí dessas duas pontes tão significativas para a comunidade e que por muito tempo ficou parada?
Na verdade, a gente já reiniciou os trabalhos. Iniciamos lá pela Ponte da Barra da Prata. Uma vez que lá, não que a outra não seja tão importante, mas lá tem uma movimentação maior, é uma ponte que vai atender 3 municípios, ela vai atender o município de Santa Terezinha, o município de Vitor Meirelles e o município de Itaiópolis. Uma vez que tem a escola básica já ali na Vila da Barra da Prata, que é um distrito de Vitor Meirelles, bem próximo dessa ponte. E os alunos, os estudantes do município de Itaiópolis, tanto desde os pré-escolar até o ensino médio, porque lá tem também ensino médio naquela escola, as comunidades da Nova Esperança, Pratinha, Baía do Itajaí, toda aquela região, eles precisam pegar um ônibus do lado de Itaiópolis, subir uns 15 quilômetros de rio acima, passar numa ponte pênsil, aí tomar outro ônibus do lado de Santa Terezinha e descer até na Barra da Prata para chegar na escola. Então, assim, o maior transtorno que está acontecendo lá é a questão da educação. Claro que também o pessoal do comércio, tem um comércio forte lá na Barra da Prata, e esse pessoal das comunidades do lado de Itaiópolis também, a maioria necessita daquele comércio, que é o único comércio lá daquela região. E hoje o pessoal tem que passar por uma pinguela feita por a comunidade, né, por cima dos pilares da ponte que caiu. E aí eles adaptaram umas pinguelas, né? Uma pinguela é coisa que se falava antigamente, mas é verdade, né? É mais conhecido. E ali eles passam para vir até no comércio em Vitor Meirelles. Então a gente optou em começar a iniciar aquela ponte lá primeiro, Sandro, porque lá tem uma movimentação maior. A gente lá tem um morador que necessitava de um acesso, que assim que dá início, que deu início a essa cabeceira do lado de Santa Terezinha, daí interditou a estrada pro lado daquele morador, que é lá um gênero do seu Borguesão, conhecido, até eu acho que o pessoal de toda a região conhece a pinga do Borguesão. E aí o primeiro passo foi, nós fomos com o maquinário da prefeitura lá, fizemos um acesso até esse morador.
E como vai ser isso, prefeito? Primeiro vão fazer um lado, depois vão fazer um outro, vai ficar interditado? Explica como vai funcionar um pouco a dinâmica dessa obra.
Já iniciando então as duas cabeceiras, eles vão fazer junto as duas cabeceiras lá na ponte da Barra da Prata. Uma vez que vai ter que fazer um muro de contenção de concreto de 10 metros, né, a partir da cabeceira que já tem lá. E esse muro de contenção vai ter que ser concretado em partes, cada metro, porque daí vai uma amarração de ferro de um lado ao outro. Então eles fazem o metro do lado de cá, passam a PC pro lado de lá, os implementos que precisam, isso e daí fase do lado do outro lado. Então vamos tocar junto. Quando terminar uma, vai estar concluídas as duas lá na Barra da Prata. Já foi o mestre de obra, foi o engenheiro da Salver, que é a empreiteira que ganhou o certame, também o nosso engenheiro da prefeitura, o Erics, lá já foi feito todo o estudo, inclusive eu fui junto também, então já está bem alinhado. E quando aquela lá está concluída, essas cabeceiras, aí vamos mudar para o Craveiro, ali na região da Iracema, ao Craveiro. Ali de um lado de Santa Terezinha é bem fácil de fazer essas rampas de acesso às pontes, mas do lado de Itaiópolis também é bastante complicado, ficou bastante alto, mas tem o projeto já de execução tudo certinho e está contratada a obra, já está iniciada, então acredito que é uma alegria tanto para as comunidades do município de Itaiópolis, também de Santa Terezinha e Vitor Meirelles e todas as pessoas de qualquer região que tiver por lá que precisa passar de um lado para o outro naquele rio, como nós dissemos assim, vamos dar o direito de ir e vir a toda a comunidade.
Prefeito, a Prefeitura Municipal de Santa Terezinha ficou responsável pela execução da obra das duas pontes, foi isso?
Sim, na época quando foi em 2014 que deu uma enxurrada e levou as duas pontes na mesma enxurrada. E aí a Prefeitura de Itaiópolis, a equipe técnica fez um levantamento e um levantamento de custo e Santa Terezinha também. Aí o Ministério da Integração Nacional aprovou o orçamento de Santa Terezinha. Só que na época parecia que era um custo mais barato, mas na verdade se tivesse tivesse optado pelo orçamento que Itaiópolis fez, talvez não tinha dado todo esse transtorno, porque o que aconteceu lá foi falta de dinheiro. O primeiro orçamento que foi feito pela engenharia foi R$2.500.000. E esse recurso não foi suficiente para fazer as pontes e as cabeceiras, as rampas de acesso. E Itaiópolis, na época, fez um orçamento de próximo de R$4.000.000. Se tivesse os dois municípios entrado em um comum acordo e feito um valor mais alto, talvez já estava todo resolvido esse impasse. Mas assim a gente correu atrás para buscar mais recursos, conseguimos mais R$1.076.000 para adaptar as cabeceiras, totalizando um custo de R$3.600.000. E, na verdade, deu um transtorno muito grande também para a empreiteira que tocou a obra até nesse momento, porque o Ministério só pagou as cabeceiras lá, a parte de concreto que foi feito. E toda aquela ferragem, aquelas pontes que estão lá, a empreiteira ainda tem em haver, não foi pago. Ela tem em haver R$1.750.000.
Prefeito, para o ouvinte entender melhor, então foi feito um novo projeto, um novo convênio para finalizar a ponte. Como é que ficou isso? Explica melhor.
Então agora, não é um outro convênio, essas rampas de acesso, ela juntou, vamos falar assim, foi tipo uma emenda lá, né, um complemento do projeto. Agora totalizou R$3.600.000 e a empreiteira ainda tem R$2.850.000 somando as rampas de acesso junto. Então eu acredito que a própria empreiteira também vai dar tudo de si para fazer o quanto mais rápido possível, porque agora que está tudo alinhado, agora na medida das medições, do que vai acontecendo lá, vai ser liberado. Inclusive, 30% das rampas de acesso já estão na conta da prefeitura, já foi liberado pelo Ministério. Quando a empresa concluir 30% do projeto, nós já vamos poder pagar esses 30% da obra para a empreiteira. E quando terminar esses 30%, aí o Ministério nos informou que vai liberar o restante do dinheiro, da parte feita, do projeto antigo e do projeto novo. Então, assim, uma obra que não tem mais como dar errada, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e acredito que num prazo essas duas pontes, né, na divisa de Santa Terezinha com Itaiópolis.
Estamos conversando com o prefeito municipal de Santa Terezinha, senhor Genir Antônio Junques, falando sobre a ponte da Barra da Prata, que foi retomada, então, as obras, e também uma importante ponte que fica na localidade de Craveiro, que faz divisa com a localidade de Iracema, ambas com a divisória entre o município de Santa Terezinha e Itaiópolis, a outra Santa Terezinha, Itaiópolis e Vitor Meirelles, né, prefeito? Mudando um pouquinho de assunto, rolaram 4 processos de cassação de mandato contra o senhor, a chapa Genir Junques e Israel. Como ficou esses processos? O senhor poderia falar para nós um pouquinho sobre isso?
Para nós agora estamos vivendo um momento importante porque a gente se viu livre desses processos. Já no ano passado, no primeiro momento, foi julgado o primeiro aqui em Itaiópolis, que esse processo corre aqui em Itaiópolis, uma vez que a nossa justiça eleitoral é Itaiópolis. E o primeiro processo foi julgado improcedente, foi arquivado. Um segundo processo que envolvia mais a questão do nosso vice-prefeito, que é o doutor Israel, o médico, foi acusado de dar receita a troco de voto e o preço muito baixo a troco de voto, e também foi julgado improcedente aqui, mas mesmo assim a coligação da nossa oposição recorreu no Tribunal de Justiça. Aí a gente acabou, já foi julgado, transitou, julgou também lá em Florianópolis, e a mesma sentença que foi dada aqui pelo doutor Pedro de Comaim, doutor Gilmar Lang, o promotor e juiz de direito, foi mantido lá em Florianópolis. Então, também terminou, e aí eles não recorreram em terceira instância, acabou terminando naquele momento. Aí tinha mais 2 processos que foi juntado, que era meio parecido, envolvia celular, foi feito busca e apreensão de vários celulares, foi para a Polícia Federal para fazer uma perícia no celular, para ver o que tinha se conversado realmente durante o período eleitoral. Aí esses 2 processos foram juntados e agora faz uns 15 dias que também transitou e julgou aqui na comarca de Itaiópolis, onde também foi julgado improcedente. Nós sempre dizemos que a justiça tarda, mas não falha.
E esses processos, prefeito, de alguma forma atrapalhou a administração do senhor e do doutor Israel? Como foi isso?
Ela deu um atrapalho para a nossa administração, eu enquanto prefeito, porque tive que correr muito, perder tempo em audiências e tal. Tive em Florianópolis também, quando foi no TRE, lá em segunda instância, e isso atrapalhou um pouco. E também acabou gerando os danos morais, sabe? A gente foi acusado de muita situação que a gente não devia nada. Só para você ter uma ideia, nós fomos acusados de doar um poste a troco de votos lá na comunidade do Salto Iraputã. E esse poste sequer nós vendemos pro cara. Foi no ciclone bomba também, bem antes do período eleitoral. O ciclone bomba arrancou a varanda da casa do cara e os fios estavam engatados ali, era um poste de fibra, não era muito forte, e acabou quebrando o poste. E ele acabou contratando um cara lá que é bem conhecido, um eletricista de nome na região, Rosmar Balak. E, por sorte, o cara fez o pagamento pelo banco, né? Daí tinha comprovação que ele pagou por Rosmar lá 6-7 meses antes da eleição. E aí também eles foram de testemunha e revelaram toda a verdade. Então, só para vocês, os ouvintes, terem uma noção de que denúncia grosseira que foi feita, assim, situação. Eu, quando falei com meus filhos, com o Bruno e o Delano, eu até já cheguei meio xingando eles, mas o que, que vocês foram fazer? Dar um poste a troco de voto? Diz, ó, pai, nós nem vendemos esse poste para esse cara. E realmente nem foi vendido e foi colocado no rolo aí para dizer que nós demos o poste a troco de voto, uma vez que o poste ainda era novo. Estava 6-7 meses instalado lá na casa do cara. Então, assim, a gente viu que eles falaram, mas não provaram, porque realmente tudo que eles acusaram não aconteceu. Foi pego pessoas assim induzidas para dar depoimento falso, e enfim, hoje nós estamos livres desses quatro processos, é vida nova, hoje trabalhamos mais tranquilo, não temos mais essa incomodação, e o município a gente está tocando, né, com as mangas arregaçadas, e a gente está fazendo tudo o que pode para que Santa Terezinha, né, continue crescendo.
Para você que está acompanhando a reportagem nesse momento, talvez lembre-se que no pleito eleitoral lá atrás, se eu não estou enganado, se não me falha a memória agora, o município de Santa Terezinha foi um dos únicos municípios do estado ou do país, onde a diferença de voto entre primeiro e segundo colocado foi de um voto, né, prefeito?
Sim, nós fomos o segundo colocado. Teve um município que empatou. E ainda os candidatos eram da mesma idade. Foi por meses lá que o mais idoso acabou assumindo, mas foi por meses, não deu um ano. E nós, nosso município, a gente ganhou a eleição por um voto.
Certo, prefeito Genir Antônio Junks, gostaria que o senhor falasse das demais obras que estão em andamento no município de Santa Terezinha.
Santa Terezinha está vivendo um bom momento, como já falamos nas pontes, reiniciamos. Ontem nós concluímos uma ponte entre Rios 1 e Duque de Caxias. Também estamos pavimentando uma rua de 300 metros que está já na base, hoje deve de concluir. É uma obra que logo será entregue à nossa comunidade. Reformamos também o centro educacional. Nós ontem assinamos uma cessão de uso de uma ambulância seminova, uma Mercedes, uma Sprint semi-UTI, no valor de R$293 mil, é a tabela FIP dela, não é nova, é 2019, que a gente conseguiu ano passado emprestada por um período quando nós batemos uma ambulância, e agora conseguimos uma cessão de uso para 5 anos, podendo ser prorrogado para mais 5, que até quero aproveitar agradecer o deputado Jerry Comper, que foi que na época arrumou essa ambulância para nós, e agora a nossa secretária de saúde do estado, a Carmen Zanotto, que fez a cessão de uso com a gente ali, temos essa ambulância que atende o distrito do Craveiro e o distrito do Rio da Anta. Estão muito bem, muito bem servido com essa ambulância, uma ambulância que presta um grande serviço seminova e semi-UTI. Dizer que nós temos mais alguns projetos, estamos fazendo um financiamento no Badesc, uma vez que a gente tem aquele asfalto da Serra, que há pouco nós conversando aqui, dizer que a ex-prefeita fez o financiamento no Badesc e nós acabamos pagando esse financiamento, quase R$2 milhões. Então, a gente terminou de pagar os financiamentos e demos conta de pagar, e nós estamos com dificuldade no maquinário, no nosso município, muito maquinário velho, muita despesa com oficina. Então nós estamos financiando em torno de R$3 milhões, com 2 anos de carência, um prazo de 10 anos para comprar mais um britador, que já tem um, e a gente um não dá conta, daí nós precisamos mais maquinário, daí também vamos comprar uma escavadeira para soltar esse material para britar, e comprar 2 retroescavadeiras e um caminhão novo, são 5 equipamentos. Não que nós vamos aumentar a quantia de equipamentos no município. Nós vamos comprar os equipamentos novos, vamos leiloar esse equipamento velho para dar menos despesa em oficina. Nós já fizemos as contas aí que praticamente o que a gente gasta basta com a oficina, com esses equipamentos velhos, vai pagar o financiamento dessa frota nova que nós vamos renovar lá no nosso município. Mas deixar aqui um abraço a todos os ouvintes da Demais FM, é uma rede de emissora aí de grande alcance, a gente sabe que a audiência é muito grande. Dizer que para nós é uma honra poder estar falando, levando essas informações a todos os ouvintes da Demais FM, que abrange uma região muito grande do Alto Vale e do Planalto Norte. Deixo aqui um abraço a todos e em especial ao nosso conterrâneo, Sandro Guter, que fiquei feliz de ver que ele hoje está trabalhando numa grande emissora aí. Um abraço a todos e até mais.
Eu que agradeço, prefeito. Sandro Guter, da Demais FM para o Demais News.